Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Se Liga, um podcast sobre comunicação pessoal que tem entrevistas com profissionais que trazem conhecimento e orientação para você que deseja se comunicar com mais autoconfiança, parar de sofrer para se expor em público e aproveitar as oportunidades na vida pessoal e profissional. Aqui é a Áurea Regina de Sá, eu sou jornalista, especialista em comunicação pessoal e media training há mais de 20 anos. A cada quinzena, um convidado diferente vem aqui no nosso espaço para falar sobre algum tema relacionado à comunicação. O assunto de hoje é linguagem simples, e eu recebo a jornalista Heloísa Fischer, educadora e comunicadora, especialista no tema, referência no Brasil, que vai nos ajudar a compreender como e por que utilizar a linguagem simples. Seja bem-vinda, Heloísa, é um prazer ter você aqui.
Muito obrigada, Áurea. Uma alegria. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar com você e com a sua audiência.
Que bom. Bom, para muita gente, talvez o termo e o próprio conhecimento sobre linguagem simples seja novo. Então, eu quero aproveitar para te pedir para explicar brevemente esse conceito sobre o que é a linguagem simples.
De fato, Áurea, quando a gente fala assim, em linguagem simples, muitas coisas vêm à cabeça das pessoas, né, com relação à simplificação, textual, a uma eventual perda da informação, ou então uma, né, eu escuto muito que assim, ah, a linguagem simples, já sabe que ela vai empobrecer o meu texto? Para lá. Alto lá, deixa eu só então explicar o que é a linguagem simples. A linguagem simples, ela é uma técnica de comunicação, que é uma temática bem recente aqui no Brasil. Agora, ela tem uma história em outros países de muitas décadas, né? Mais ou menos é o começo da linguagem simples, dessa preocupação em usar uma linguagem que isso nasceu no serviço público, que o cidadão entendesse, remonta aos anos 40. Então, resumidamente, a linguagem simples era uma técnica que visa ajudar você a elaborar textos que sejam mais fáceis de ler e, consequentemente, mais fáceis de entender pelas pessoas que vão ler o seu texto. Porque, assim, quando a gente fala de comunicação, claro que a gente está sempre pensando em quem vai receber a nossa mensagem. Ocorre que no nosso dia a dia a gente tende a esquecer desse nosso leitor. Se você está num espaço de comunicação oral, você tende a esquecer, todos nós, né, de quem está te escutando, com quem você está conversando. E a linguagem simples, ela nos chama a essa atenção, quase que uma atenção plena, sabe? Na pessoa que tá, para quem a gente está dirigindo uma mensagem. Então, ela é uma causa social e é uma técnica de comunicação. É uma técnica que deriva de uma causa, essa causa que todo mundo tem o direito de entender as informações que orientam o seu cotidiano. Daí ela ter uma força muito grande na comunicação pública e também no direito do consumidor. Como técnica, a linguagem simples, ela convida você a prestar atenção nas palavras que você escolhe, mas não apenas, né? Muita gente pensa que tem a ver só com vocabulário, mas as palavras, elas têm um peso importante. A organização das suas frases, como que você estrutura o seu texto, né? Sempre nos chamando à concisão. E ela é uma técnica voltada para a escrita, mas eu percebo, meus alunos, eles me dizem sempre que, poxa, a linguagem simples me ajudou mudou a minha maneira de pensar. Porque, então, quando ela é uma técnica voltada para a escrita, mas quando você trava contato com essas diretrizes, ela influencia a maneira como você pensa. A técnica influencia como você pensa. Então, as saídas, seja para a comunicação oral ou para a comunicação escrita, acabam ficando mais concisas e mais eficientes no sentido de transmitir de um jeito que o seu leitor ou o seu ouvinte vai entender.
Você falou sobre a dúvida que algumas pessoas têm a respeito do empobrecimento, do possível empobrecimento do texto. Mas não é só do texto. Muitas pessoas têm a preocupação de que isso empobreça a própria imagem. Você sabe que uma vez, num treinamento que eu dei sobre media training para um grupo de juízes de um tribunal de justiça aí do Brasil, eu, claro, indiquei que as palavras mais difíceis poderiam ser substituídas, como eu faço em todo o treinamento. E teve um juiz em especial que ficou muito intrigado com isso. Então ele disse: mas se eu falar simples, como você está propondo, os meus pares que me assistirem não vão me achar tão inteligente. E eu dei uma resposta para ele, que até para mim foi uma surpresa, foi a primeira vez que eu elaborei essa fala, e até fiquei com receio de estar sendo mal criada com ele, mas ele percebeu a minha intenção. Eu disse: mas você quer falar bonito, entre aspas, né? Fiz aquele jeito, assim, com os dois indicadores, ou quer se comunicar bem? E ele permaneceu olhando fixamente para mim, falei, agora eu vou levar uma bronca, né? E ele falou, você está certa, você tem razão, eu sou um servidor público. Se eu não falar para o público entender, eu não estou fazendo meu papel direito. E aí eu disse, isso mesmo, né? É por aí, né? E esse entendimento, muitas vezes, não acontece, porque a pessoa fica ali fixa naquela ideia de que eu preciso parecer inteligente, então eu vou falar de forma sofisticada. É um desafio e tanto para enfrentar quando se fala em linguagem simples, né, Luísa?
Exato, Áurea. Sabe que o Nelson Jobim, que foi, enfim, jurista, político, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ministro da Justiça. O Nelson Jobim fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, criticando o juridiquês. Ele diz o seguinte: falar difícil é fácil. Difícil é falar fácil.
Ótimo.
Então, eu acho que esse medo de a linguagem simples vai me desqualificar como especialista. Eu passo por isso todos os dias, né? Porque esse é o principal medo das pessoas, né? Acho que eu mesma, quando eu 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu travei o primeiro contato com esse tema, eu pensei assim, não, peraí, alto lá, né? Mas como assim? Vai simplificar? Tem que tomar cuidado, né? Vai simplificar demais. Eu acho que a beleza da técnica é que as palavras elas são importantes, claro. Mas, na minha perspectiva, eu acho que a grande contribuição da linguagem simples é desenvolver na gente o que eu chamo de raciocínio simplificador. Porque, assim, além do raciocínio simplificador, te tirar desse lugar de autorreferência. Porque é claro que um juiz, um desembargador, uma desembargadora, quando está falando com outra juíza, ou com outra desembargadora, ou com uma advogada, é claro que elas têm um repertório comum, de conhecimento comum, é claro. Aí você fala, não, mas eu não preciso explicar, porque eu estou falando para um técnico, para um especialista, igualzinho a mim, né? É um desconhecimento da técnica, porque eu desenvolvi um método, uma metodologia de ensino de linguagem simples, que se chama Método Comunica Simples. No meu método tem 20 diretrizes. Das 20 diretrizes, tem uma que é procure usar palavras mais frequentes do seu público. Então, assim, as palavras, elas são importantes, sem dúvida, mas você pode fazer, aplicar o raciocínio simplificador e empatizar com quem está lendo, com quem está travando contato com a sua mensagem, de outras formas que não só substituindo palavras, porque tem algumas palavras que você não tem como substituir. Estou falando assim, tem a nomenclatura técnica, tem, né, que é específica de certas áreas, né, acho que deve ter pessoas nos ouvindo de várias áreas de especialidades, então cada uma deve estar pensando aí nas suas palavras, né, no vocabulário típico da sua área de atividade. Então, tem algumas palavras que elas são jargões, né, e elas são termos técnicos daquela área, mas tem também palavras, digamos assim, auxiliares, que essas sim. Por exemplo, verbos. Um verbo pode ser trocado por outro mais simples, né? Se você fala assim, ah, essa, se você fizer isso, se isso ocorrer, vai ensejar e multa. Você fala, não, peraí, ensejar não, né? Isso vai causar, vai provocar, vai criar, né? Vai ter a consequência de. Então, eu acho que essas escolhas de palavras, digamos assim, auxiliares, que são mais frequentes, elas contribuem. E eu tive a oportunidade de estudar essa temática da linguagem simples num mestrado. Eu fiz um mestrado em design com interface com estudos de linguagem. E eu tive uma coorientadora da área de psicolinguística. A psicolinguística é a área dos estudos de linguagem que se detém nos processos mentais associados à leitura, à escrita. Então, quando a gente fala, por exemplo, o juiz comentou com você a questão de empobrecimento do texto, essa pessoa não tem um conhecimento, e não tem que ter mesmo, né? Mas ela não tem um conhecimento assim, básico de psicolinguística, para entender que a gente está falando, principalmente nos textos, esses mais técnicos, mais densos, né? Que leitores, que requerem leitores muito avançados, a psicolinguística nos mostra que a leitura ela tem sempre um custo. Um custo de processamento mental, né? Você tem que processar mentalmente o que você está lendo. Né? Especificamente na linguagem, a linguagem está preocupada com o custo de processamento linguístico. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa especialista que lê muito texto da sua área, e se isso é um cotidiano dela, ela, às vezes, chega no meio do texto exaurida, tem que voltar várias vezes, chega no final do dia cansada de uma leitura, né, de uma leitura exaustiva. Isso é sobrecarga cognitiva. Então, a psicolinguística nos diz o seguinte, olha só, tem alguns elementos textuais, linguísticos, né, que estão no seu texto, nas frases que você constrói, por exemplo, que aumentam o custo de processamento. Então, vamos diminuir o custo de processamento. Por exemplo, frases na ordem indireta. Sabe, quando você desloca para o início da frase alguma coisa que você gostaria de destacar naquela frase, né? Aí você começa com uma frase qualquer. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro e hoje está um dia de sol aqui no Rio, né? Então, em vez de eu falar, o Rio é uma cidade muito bonita, hoje está um dia de sol aqui na cidade, eu poderia deslocar algum desses elementos. O Rio, vírgula, que é uma cidade muito bonita, vírgula, está com um belo dia de sol. Isso aqui é uma oração, né? Você tirou a ordem direta da frase, você causou você fez uma intercalação, né? Uma oração intercalada, uma inserção. Isso aumenta muito o custo de processamento. Você fala assim, poxa, mas eu adoro escrever assim, todo mundo escreve assim, eu leio no jornal, eu vejo na internet, todo mundo escreve assim. Todo mundo bota ordem indireta nas frases. De fato, tem muito noticiário esportivo que está cheio de... Estou, né, falando aqui do noticiário esportivo porque é um tipo de conteúdo mais corriqueiro. Cheio de ordem direta da frase, orações intercaladas, inserções, frases muito longas. Isso vai causar dificuldade para a leitura, mesmo em leitores muito avançados. Então, eu acho que...
Você tem que ler até o final, né? Porque ela pode se cansar e aí você perde a audiência.
Exatamente, você ainda tocou num ponto fundamental, porque esse cansaço, ele pode ser tanto assim da exaustão cognitiva, que você fala assim, gente, não aguento mais ler, olha que as frases, tá... não, vou desistir. Como, né? A gente precisa admitir que ninguém quer ler nada mais. Uma das coisas que eu escuto muito, acredito que na sua atividade você deve escutar também, ou as pessoas que estão ouvindo a gente devem sentir isso, que você vira e fala assim, meu Deus, as pessoas me mandam, eu trabalho com e-mail, recebo muito e-mail no meu trabalho, dou conta de, né, pessoas com cargos de liderança, por exemplo, recebem, sei lá, 200 e-mails por dia, 250 e-mails por dia. Os e-mails são enormes, prolixos, a pessoa não lê. É claro, porque mesmo que seja uma obrigação do seu trabalho ler textos, qualquer texto que chegar na sua frente, a gente faz uma escolha. A gente está numa época de dispersão de atenção gigante, né? A gente nunca teve uma atenção como humanidade mesmo, né? Tão dispersa, tão intercalada. Então, assim, a gente tá tendo que lidar com uma quantidade de informação escrita que chega para a gente todos os dias, que é absurda. Você tem que fazer uma triagem, né? Você tem que ser a editora do seu próprio do conteúdo que chega até você. Aí você vê aquele e-mail enorme, grandão, você fala, meu Deus, não vou nem ler. Vou deixar para ler depois. Isso comigo acontece muito. Eu recebo, às vezes, um e-mail grande de um cliente, eu falo, vou deixar para ler depois. E esse depois acaba que pode demorar para vir, né? Então, a gente precisa considerar que as pessoas estão com uma disponibilidade pequena, né? Deixa eu até reformular aqui a frase que eu falei, né? Ninguém quer ler mais nada? Espera aí, deixa eu reformular. Está todo mundo com uma disponibilidade pequena para leitura, e principalmente para leitura de textos instrutivos, informativos, textos funcionais, né? A gente está falando aqui de linguagem simples nesses textos que cumprem uma função. A função de informar, a função de instruir. A linguagem simples não se aplica à escrita criativa, né? O que eu mais quero quando eu pego um livro para ler no meu horário, né? Que não é o meu horário que eu vou ter que trabalhar e agir a partir daquela leitura. Eu quero que esse autor, essa autora, viaje na linguagem, né? Que expanda o meu pensamento, né? Que me desafie. Mas eu não quero que o comunicado do meu plano de saúde, dizendo por que que eu tive o aumento, me desafie à leitura. Eu acho que os textos funcionais, eles precisam ser melhor compreendidos por quem os escreve.
E esses textos funcionais, eles estão também muito, em volume muito grande, nos órgãos públicos. Você até citou que o tema linguagem simples começou nos órgãos públicos, porque as pessoas precisam entender e tomar uma decisão a partir de aqui, daquilo. E agora você falou do plano saúde, então a gente pula para o mercado corporativo. Você sente que é um desafio maior do que nos órgãos públicos implementar esse conhecimento e as ações voltadas à linguagem simples?
Eu creio que sim, Áurea, porque no setor público existe, né, a obrigação de informar com clareza regulada por lei, por exemplo. Né? Se a gente pegar leis como a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Usuário de Serviço Público, né, que são legislações que estão em vigor nos últimos 10 anos, a própria Lei de Governo Digital, ela vai te falar, olha só, tem que usar a linguagem, a Lei de Governo Digital já fala de linguagem simples, especificamente, mas tem que usar, a informação tem que ser clara e fácil de entender. Óbvio, isso também impacta o mundo das empresas privadas, principalmente aquelas que lidam com consumidores, porque no Código de Defesa do Consumidor, que é bem antigo, bem anterior a isso, né? Se não me engano, era no final dos anos 90, né? Ou meados, é da década de 90 o Código de Defesa do Consumidor. Está lá, a informação tem que ser clara e fácil de entender. No governo, principalmente aqui no governo brasileiro, e eu tenho a honra, de ter contribuído para despertar essa consciência nos últimos anos, eu vejo esse desejo, né, de botar em prática e de facilitar a comunicação com com os cidadãos, mais avançada. Em grande parte por causa da transformação digital dos governos. Essa transformação digital também impacta as empresas privadas, óbvio, né? Mas os governos, por exemplo, a gente está vendo, todos os serviços estão migrando para o digital. Então, numa interface do seu celular, numa interface do computador, quando você está lá, resolvendo, sei lá, um imposto que faltou pagar do seu imóvel, ou se você tem que, renovar a sua carteira, de habilitação, é você e a plataforma. E tem cada vez menos balcão de atendimento e call center. E o chatbot automatizado não atende às suas dúvidas individuais. Ponto. Então o texto ele tem que dar, ele realmente tem que funcionar. Nas empresas privadas, mesmo que haja tanto assim, se a gente for olhar, por exemplo, que eu já estudei isso, né? Assim, por conta da temática que me interessa. Eu já fui olhar o que que a Febraban, por exemplo, diz com relação à comunicação dos bancos com os seus clientes. As diretrizes, as orientações, são sempre no sentido de fornecer informação clara e fácil de entender. Eu acho que essa dinâmica, eu percebo, assim, vou te falar assim, pela minha perspectiva, né, a perspectiva de clientes que eu atendo, de organizações que me procuram. Eu diria para você que talvez seja 80% de órgãos públicos e 20% de empresa privada. Porque as empresas privadas, eu acho que elas precisam dos textos finais melhor, mais rápidos de serem lidos, em qualquer relação, seja na relação com o cliente, na relação, na comunicação interna com seus próprios colaboradores e na relação com seus fornecedores, né? Que eu acho que os fornecedores são o elo mais frágil dessa corrente de preocupação, porque primeiro costuma se preocupar com o cliente final, né? Com o usuário final. Depois, com a comunicação interna, que precisa ocorrer, que precisa fluir bem, até para poder chegar no resultado do negócio, né? Agora, os fornecedores, eles ficam numa zona de sombra. A comunicação para fornecedores e empresas privadas, e governo também, requer muita melhoria, né? Mas eu acho que a dinâmica é um pouco diferente, porque quando a gente fala dessa transformação, uma coisa é você virar e falar assim: olha só, eu tenho aqui essa apólice de seguro, ou então eu tenho aqui esse texto que é muito usado pela minha empresa aqui na relação com alguma parte interessada no processo, e eu preciso simplificar esse texto aqui. Então, talvez seja mais fácil contratar uma simplificação daquele texto ali, porque ele vai gerar um impacto, do que você investir em transformação cultural. Porque a linguagem simples, ela requer gestão de mudanças. Porque a escrita é uma maneira, é algo muito íntimo de cada um e ela contribui para a personalidade da organização. Na hora que você fala assim, vamos mudar a nossa escrita, ah, olha, eu resolvi aqui que a gente tem que se comunicar com clareza, então eu tenho uma equipe pequena, digamos, uma empresa privada, eu tenho uma equipe pequena de, sei lá, 30, 40 pessoas. Eu gostaria de treinar essas 40 pessoas, porque se eu treinar essas 40 pessoas, a minha comunicação ela vai melhorar, de fato. Só que você precisa de tempo para isso. As empresas privadas, elas costumam ter um timing com relação a essa possibilidade de destinar tempo para uma formação maior, uma formação de longo prazo, costuma ser menor do que os governos, porque os governos estão vendo a longo prazo, né? Eles trabalham com perspectiva a longo prazo.
A transformação cultural que é promovida pela empresa é ótima, seria o ideal tudo isso, mas tem também uma transformação cultural individual, né? O interesse de cada pessoa em falar de forma simples. E aí eu também me pergunto, Heloísa, e queria ouvir você sobre isso, se as pessoas realmente entendem o que é linguagem clara. Será que isso também não é muito subjetivo? Quando você fala, olha, simplifique a sua linguagem e evite usar o verbo mitigar, capilaridade, que eu ouço muito e eu chamo atenção disso nos treinamentos para os meus alunos. E eles falam, mas as pessoas entendem isso. Uma vez no treinamento, o engenheiro falava performar, que ainda piorou, né? Transformou no inglês um verbo que poderia. Transformou num verbo também, né? Em vez de usar desempenho. E ele disse, mas todo mundo entende isso. Isso é muito fácil de entender. E um colega dele, dentro da mesma sala, disse: então chega na sua casa hoje no final do dia e pergunta para sua faxineira como é que ela performou hoje. E aí ele, ou oh, é mesmo? Aí ele caiu a ficha, não é? Então, talvez precise acontecer essa virada de chave internamente por parte de cada um. Agora, isso depende de uma virtude que você fala muito. Eu queria ouvir você sobre isso.
A linguagem simples, Áurea, ela toca nesse ponto da empatia, né, de você sair do seu universo de referência, o meu mundo, né? A gente está numa época da humanidade absolutamente narcísica e individualista, e a gente não percebe, a gente não percebe mesmo em ambientes, né? As coisas são tão corridas que você tem dificuldade de enxergar as outras pessoas. Isso de uma maneira geral. Quando a gente está escrevendo, a gente costuma ser, o nosso primeiro e último leitor. Eu digo, não é nem leitor, é editor, né? Eu estou escrevendo um texto aqui, como seu cliente falava de performar, eu estou escrevendo aqui, eu estou falando com alguém aqui, e eu estou avaliando que, bem, eu sei que palavra é essa, eu sei exatamente do que eu estou dizendo, a outra pessoa também vai saber. Então, assim, você assume que as outras pessoas estão no seu mundo, as outras pessoas não estão dentro da sua cabeça, né? Isso a psicologia cognitiva e os estudos de linguagem usam aquela questão da teoria da mente, né, que vem da criança, que tem a ver com a evolução da pessoa, né? Uma criança, ela inicialmente, né, quando ela está no desenvolvimento, o desenvolvimento infantil, você não percebe que as pessoas não estão dentro da sua cabeça. Aí chega um momento que você percebe isso, né, que não adianta, que você tem que explicar melhor as coisas, que a pessoa não está no seu lugar, teoria da mente. Né, tem também a maldição do conhecimento, que eu gosto muito, que é um conceito, né, que veio da economia comportamental, foi formulado na economia comportamental e foi logo absorvido pela psicologia cognitiva e também pela linguagem. O Steven Pinker, que é um linguista muito importante, um psicólogo, da Universidade de Harvard, ele divulga muito esse conceito da maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento diz o seguinte: quando você conhece bem um assunto, qualquer assunto que seja, é muito difícil para você se colocar no lugar da pessoa que está ouvindo aquilo pela primeira vez, né? Então, a gente tem algumas caricaturas disso, né? Como, por exemplo, a questão do mundo do vinho, né? Que tem aqueles, né, chamados, né? Já foram chamados, não sei se usam isso ainda, de enochatos, né? Que são aquelas pessoas que usam aquela terminologia, que você não entende nada do que a pessoa está falando. É claro que a gente tem uma questão de linguagem ser instrumento de poder, ser uma peneira social, né? E o vinho faz muito isso. Eu trabalhei durante mais de 20 anos em comunicação de música clássica. O setor de música clássica também, né, tem essa tendência, né, de falar assim: ó, isso aqui é um clube, e nesse clube
Mostrar o
aqui,
público, né?
né, para você entrar, você tem que saber aqui o mínimo. Mas o que acontece é que a maioria de nós não tem consciência disso. Isso é um processo que precisa ser trazido à luz, esse autocentramento. Você fala assim: ah, a gente vive numa sociedade muito individualista. Ah, é, de fato, eu concordo com isso. Mas peraí, mas isso se reflete na maneira como você se comunica, né? Porque você está no autocentramento, você não está considerando outra pessoa. Então é preciso dar. Eu uso o termo que você usou, eu uso muito com meus alunos. Eu falo: olha só, a gente tem que virar uma chave mental. Você tem que virar uma chave. Porque você tem que estranhar. Eu gosto do conceito da antropologia, que é tornar o exótico familiar e o familiar exótico. O que que é isso, né? Uma pessoa, né, uma antropóloga, se aproxima de um grupo social, seja urbano, seja uma comunidade, sei lá, indígena, um povo indígena, aquilo tudo que você tá chegando nesse lugar, nessa cultura, que é muito exótica para você, é muito diferente. E você tem que tentar tornar isso familiar de alguma maneira para você. E, por outro lado, você tem que tornar o que é familiar para você exótico para você. Porque se você não fizer isso, você não vai criar um repertório comum. com as pessoas, né, com aquela cultura. Então, eu acho que a linguagem simples, ela passa por dois processos. Primeiro, um processo que eu poderia dizer que é de conscientização e sensibilização. Você tem que tomar consciência, né? Que nem os clientes que você mencionou, que você atendeu, que depois que você falou, a pessoa falou assim, e é mesmo, tem razão. Né? Esse e é mesmo, esse clique que precisa ser dado. E aí depois você ensina a técnica. Porque ensinar a técnica é a parte mais fácil. Ah, tá, no meu método eu tenho 20 diretrizes, né? Mas não adianta nada eu te propor um conjunto de regras novas se você não deseja abrir mão das regras antigas. A gente ainda tem duas questões que eu gostaria de abordar rapidamente, só para fechar. Primeiro, mudança. Ninguém quer mudar. Mudar dá trabalho. Mesmo quando você quer, vai mudar para uma posição mais confortável, sei lá, né? Você vai ter ganhos com aquela mudança. A mudança, ela sempre dói, porque a gente está acostumado, a gente, né? O conhecido gera conforto. Mesmo quando é super desconfortável para a gente, né? Quantas pessoas mantêm relações que não são boas, né? Só porque é conhecido, só porque é confortável, né? Então, tem essa questão, da mudança, que é delicado você propor mudanças. E quando é organizacional, quando você propõe para uma empresa, ah, então, esse grupo aqui, vocês todos têm que mudar. É muito difícil, né? Então, assim, essa questão da mudança. E é muito delicado você criticar a escrita, a expressão de alguém, né? Eu acho que na nossa atividade, sua, minha, a gente contribui com as nossas críticas, fraternas, positivas, respeitosas, para as pessoas avançarem, melhorarem. Agora, uma das diretrizes do meu método, por exemplo, chama crítica fraterna, porque a linguagem simples, ela tem que poder existir num espaço de crítica, uma crítica ao texto, aos elementos daquele texto, e não à pessoa, porque é muito comum a pessoa falar assim, esse documento vai lá para aquele departamento X ou Y, quando volta, volta todo, a gente tentou fazer simplificação aqui, volta todo confuso. Então tem isso, tem a questão da sensibilização, da conscientização, né, da consciência, para depois você poder abraçar uma técnica, porque essa técnica ela vai exigir que você entre num lugar de desconforto e se questione. Uma aluna minha uma vez resumiu isso muito bem. Ela falou para mim: eu descobri que a linguagem simples é uma técnica de questionamento. A gente fica se questionando o tempo todo. Pode ser mais simples?
É isso aí. E também tirar aquela ideia de que é óbvio que vão entender, porque o óbvio não existe, né? Nós estamos em lugares diferentes. Heloísa, eu conversaria com você uma semana inteira, mas infelizmente a gente está no final desse espaço. Quero ter outras oportunidades para a gente trocar ideias e trazer essas informações para contribuir com essa educação e com essa transformação cultural. Parabéns pelo trabalho que você faz. Eu já te acompanho há muitos anos, já comprei seu livro, já fiz seu curso e quero recomendar também para os ouvintes que te acompanhem pelo Instagram, @comunicasimples, e no LinkedIn, Heloísa Fischer. Tem o nome da Heloísa aqui na descrição do podcast. Super obrigada pela sua presença aqui. Saio muito enriquecida com essa conversa.
Muito obrigada, Áurea. Foi uma alegria mesmo, né, poder conversar com você e contar um pouco da linguagem simples para a sua audiência. E eu queria só fechar com uma frase que eu tanto falo para meus alunos, eu mandei bordar e pendurei na parede. Eu demoro escrevendo para você ler rápido. Essa é a nossa missão. A gente demora para chegar num texto mais claro, mais simples, mas as pessoas que vão ler, elas vão ler muito rápido.
Fantástico.
Muito obrigada.
E a você que acompanha esse podcast, obrigado pela audiência. Esse material é feito para você, então seria muito legal se você fizesse a sua avaliação sobre o material que tem ouvido aqui quinzenalmente. No meu perfil no Instagram, Áurea Regina de Sá Oficial, ou no LinkedIn, Áurea Regina de Sá, tem um post sobre esse episódio, então é só ir até lá e comentar. Daqui a 15 dias, mais um entrevistado e um tema sobre comunicação pessoal. Se você achar que faz sentido, compartilhe esse podcast com mais pessoas que possam se beneficiar dessas reflexões. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.